É uma exposição, a Fábrica das Sombras. Rompe categorias, é de arte contemporânea, está instalada num mosteiro antigo, vem de 1696. Há o que ver e há também muito para escutar. Este som desta peça coral com 50 vozes foi recolhido por estes dias. O som reverbera através de 40 colunas numa enorme sala no primeiro andar do imenso mosteiro de Santa Clara Nova, em Coimbra. Está no topo da colina fronteira, aquela encimada pela universidade. Está do outro lado do Mondego. Os altifalantes que nos trazem este som estão posicionados em linha entre o circular e o oval que acompanha as paredes da ampla sala. E ao aproximar-nos de cada uma dessas 40 colunas de som, escutamos, na nossa intimidade, o concentrado expressivo, a virtuosidade em cada uma das vozes que compõem o conjunto vocal que interpreta este Spem in Alium. A tradução do latim vem mesmo a calhar, esperança para lá das ameaças. É um motete, porque há textos diferentes para cada uma das vozes que coincidem na polifonia, um motete composto por Thomas Tallis, criador de música coral inglesa de catedral, esteve ao serviço de reis como Henrique VIII, Eduardo VI, Maria I, um motete que se tornou refúgio e consolo espiritual, primeiro para quem assentava no solo teológico reformador luterano, depois para sucessivas gerações de católicos, protestantes, também agnósticos. Esta paisagem musical, alguém comentava em Coimbra que se entrava no tempo de Bach e Goethe, é escutada numa sala principal do mosteiro de Santa Clara Nova, como uma das peças que integram o solo show da Bienal de Arte Contemporânea em Coimbra. Aliás, a atmosfera do vetusto enorme mosteiro, os corredores principais medem 200 metros de comprimento. Essa atmosfera torna mais surpreendente o significado intenso das peças que o duo canadiano Janet Cardiff e George Miller criou para esta multifacetada exposição. De facto, conforme o título, Fábrica das Sombras liga o antigo com o contemporâneo, o real com o imaginário. O áudio aparece-nos em diferentes formas de som, recurso a múltiplos dispositivos de criação plurimédia. Numa das instalações, somos chamados a dedilhar um teclado para compor a paisagem sonora. O áudio é recorrente no percurso desta exposição gerada pela Ano Zero Bienal de Coimbra. Na sala que encontramos antes de entrar nesta enorme, com estas 40 colunas, também somos envolvidos por uma instalação, um surpreendente arranjo rotativo agarrado ao teto, do qual suspendem centena e meia de espelhos antigos com molduras, em que a par de reflexos sem fim também aparecemos nós, que estamos a mirar. A Bienal de Coimbra, como constata Delfim Leão, vice-reitor da Universidade, traz o mundo para a cidade. É uma perspectiva esta que vale realçar. Está por estes dias em Portugal uma promotora britânica de arte transnacional do pós-guerra. Ela tem sido curadora de exposições temporárias, por exemplo, no Museu Picasso em Málaga. Já por lá passou uma retrospectiva Paulo Arrego. E ela enfatiza o valor da arte. Ela fala de indústria cultural na mudança de pele de uma cidade. Málaga, capital da Costa del Sol espanhola, era procurada pelo sol, pelas praias, pela música, pelas noites. Passou a ter o Museu Picasso, inaugurado em 2003, teve 790 mil visitantes em 2024. Vai para 10 anos. 2015, abriram extensões de dois museus de topo pelo mundo, o de São Petersburgo e o Pompidou de Paris. Kandinsky é um protagonista, tal como Barcelona, Magritte, Kahlo, Chagall, Calder e outros. Málaga passou a ser também cidade dos museus. Juntaram-se esforços para que a população local seja envolvida na vida dos museus e de outros centros de criação artística. Málaga subiu para os lugares de topo do consumo cultural em Espanha. O município mostra que o investimento feito na criação destes museus está recompensado, deu nova pele à cidade, que era do sol, e puxa pelas pessoas, motiva-as.